E aí galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Sala 1604. Eu sou o Murilo e esse é o episódio número 65. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre uma forma de monetização do seu trabalho que muita gente tem interesse em fazer, que são os financiamentos coletivos, sabe? Como o Catarse aqui no Brasil, como o Kickstarter lá fora. Hoje a gente está aqui com a Catarina Baltar. Ela é uma concept artist e ilustradora e financia os projetos dela pelo Catarse. Tem uns projetos bem maneiros que você vai curtir e dar uma olhada. Mas antes da gente bater esse papo com ela, eu quero só lembrar vocês do Revonal Conference, que vai rolar agora no final de agosto, que é a nossa conferência online aqui da Revo, onde a gente vai fazer várias palestras com professores da escola, profissionais da área e outros profissionais que agregam assuntos do nosso interesse. Vão ser diversas palestras online. Tudo que você precisa fazer é entrar lá no revolucional.com.br e lá você vai conseguir se inscrever para esse evento, que vai acontecer do dia 20 a 24 de agosto. Serão 5 dias, teremos 12 palestras, 2 lives de muito conteúdo foda para vocês. Então, não marca bobeira, vai lá, se inscreve e a gente se encontra lá no Revonal Conference, beleza? E não deixe de dar um like aqui nesse episódio e bora lá para esse papo que vai ser muito legal. Então, pessoal, hoje nós vamos bater esse papo aqui sobre financiamento coletivo, que eu acho que é uma dúvida que todo mundo vai poder se aproveitar disso. E para bater esse papo aqui comigo hoje, eu tô aqui com a Catarina Baltar. Oi, Catarina.
Oi, eu sou a Catarina, eu sou ilustradora e concept artist. Eu trabalho fazendo concept full time, mas no meu tempo livre eu faço ilustrações e quadrinhos. Daí, os quadrinhos que eu já financiei por financiamento coletivo foram o Cerulean e o Lacrimosa. O Cerulean foi em 2015, se eu não me engano, e o Lacrimosa em 2017.
Legal. E tá com algum projeto novo em vista ou não?
Sim, eu tô querendo lançar agora um artbook. Quero lançar ele na Comic Con esse ano. Aham. Então daqui algumas semanas eu devo lançar a campanha para esse artbook também.
Teremos notícias então.
Sim.
Legal. Então, pra gente começar, eu acho que você poderia explicar para a galera aqui, para a gente, como que funciona um financiamento coletivo, assim?
Bom, financiamento coletivo é basicamente você vai em alguma plataforma, né, algum site, onde você pode apresentar o seu projeto. E nessa plataforma tem como as pessoas irem lá, verem o seu projeto e apoiarem ele para você conseguir botar ele no mundo, né? Tipo, se for um livro, você consegue imprimir seu livro. Se for, sei lá, um filme, você consegue financiar o seu filme. E é isso, são as pessoas te dando um apoio para você conseguir financiar o seu projeto.
Uhum. E quais que são essas plataformas aqui no Brasil?
Bom, eu conheço o Catarse, mas tem algumas plataformas parecidas, só que são, tipo, no Catarse você tem uma campanha, né, pra um projeto. Daí as pessoas vão lá e apoiam esse projeto. Mas tem outras plataformas onde as pessoas podem apoiar o artista e apoiar vários projetos que esse artista tá fazendo na vida dele. apoiando constantemente todo mês, né? Aí eu conheço o Apoia-se e o Padrim. Que são nesse estilo.
E plataformas gringas aí são o famoso Kickstarter, né? E aí tem o Patreon, né, também.
Sim, tem um chamado Indiegogo também.
E você acha que, tipo, o Patreon e os financiamentos coletivos de projetos, eles são, assim, parecidos à maneira como eles funcionam? Ou é só a forma de financiar que é parecida?
A minha experiência é só com o Catarse, mas pelo que eu vejo, eu não acho tão parecido, não. Eu acho que a única coisa que eles têm em comum realmente é essa coisa do financiamento coletivo, né? Tipo, o seu público.
Essa possibilidade de viabilizar os projetos, né?
É, o seu público te ajudando.
Sim.
Mas eu acho que é bem diferente porque no Catarse tem um prazo, né, de tempo. Você pode escolher se a sua campanha dura, sei lá, 20 dias, 60 dias. Então, às vezes, pode ser um negócio mais urgente, assim. Tem uma certa urgência, né?
Uhum.
Enquanto que nessas plataformas, tipo o Patreon, não tem tanto disso. Tipo, você tem algumas metas lá e as pessoas podem ir te ajudando mensalmente e tal. Quando elas quiserem parar de te ajudar, elas podem parar.
Uhum.
Não tem tanta pressão, sabe, do tempo.
Sim.
É.
É, ele meio que vai te apoiar pra te acompanhar seu trabalho, né? Não pra receber um produto final, né?
Sim, pois é. O Catarse, você tem que ter, eu acho, né? Assim, que você tem que ter um projeto muito forte pra conseguir o financiamento. Enquanto que no Patreon e nesses outros do tipo, as pessoas não estão apoiando um projeto, elas estão apoiando o artista.
Uhum.
Então, acho que qualquer projeto, né, que você estiver lá fazendo, as pessoas vão estar lá dando apoio.
Sim, sim. Então agora, acho que vamos tentar, tipo, entender passo a passo como que funciona um financiamento, né? Vamos supor lá que eu tenho um projeto, eu tenho uma ideia de um projeto e eu quero fazer ele acontecer no Catarse. Então, como que funciona essa trajetória, assim?
Bom... acho que antes de você começar a pensar em montar a sua campanha, é bom você já ter uma boa ideia de como vai ser o seu projeto.
Uhum.
Então, se vai ser um livro, é bom saber, tipo, sobre o que vai ser esse livro, quantas páginas vão ter, que tipo de papel que você vai usar nesse livro, se ele vai ser colorido, preto e branco. E principalmente se for um quadrinho, é muito importante já ter definido bem os personagens, a história, tudo.
Uhum.
Daí, é importante também você apresentar esse projeto pro seu público antes de lançar a campanha também. Pra eles já conhecerem, já criar um certo following, né?
Uhum.
E criar também um hype. Tipo, pro pessoal ficar ansioso. Nossa, esse projeto parece muito legal.
Uhum. Sempre importante, né?
Sim. E muitas vezes acontece também das próprias pessoas virem e pedirem pra você fazer uma campanha no Catarse e tal.
Ah, sim. Uhum.
Pois é. Daí, com tudo isso já em mente, aí você vai lá na plataforma e você vai criando sua campanha. Aí você pode botar um videozinho. É legal botar um videozinho lá com você falando, apresentando seu projeto. Colocar imagens, né, prévias de como que vai ser o projeto. Escrever direitinho lá uma descrição bem, bem detalhada. Assim, sucinta, mas que explique bem, né? Deixar bem claro sobre o que é o seu projeto. Também, é bom também definir quais vão ser as recompensas. Fazer uma listinha lá. E daí, depois disso, você precisa fazer um orçamento. Pra saber... quanto que vai custar fazer tudo isso que você tá querendo fazer.
Uhum.
E a partir daí, depois de ter o orçamento, você pode ter uma meta, né?
Certo.
A meta do seu projeto que você precisa alcançar pra fazer ele acontecer.
Uhum.
Bom.
Que daí o orçamento fica naquela parte onde vocês detalham, né? Tipo, tanto vai pra produção, tanto vai pra distribuição, pras recompensas.
Sim, sim. É bom botar essa parte lá que deixa mais transparente, assim. Acho que as pessoas, elas dão mais confiança, sabe? Se elas, se elas sabem disso.
Uhum. Bom, e o prazo do projeto é você quem define?
Ah, sim.
E como que você faz uma medição, assim, de tempo pra essa campanha?
No meu caso, a minha primeira campanha durou 60 dias e a minha segunda campanha durou só 30. A que durou 60 dias, eu botei esse tempo mais longo porque, assim, ninguém me conhecia, sabe, no meio dos quadrinhos. Foi meu primeiro quadrinho. Então eu pensei, quanto mais tempo, mais pessoas vão ver, né, na minha campanha.
Aham, mais chance de realizar, né?
Sim, e também, como era um livro maior, com mais páginas, ele ia sair mais caro. Então a meta era mais alta, né, desse projeto. Por isso... eu achei que eu precisei de mais dias. Daí, no segundo projeto, na segunda campanha, depois do meu primeiro projeto, meu público aumentou bastante. Então,
sim.
Como já tinha mais gente assim, interessado, eu deixei um prazo menor.
Uhum.
E também tinha a questão da meta, né? Era um projeto mais simples, mais barato. Então eu achei que não precisava de tanto tempo para juntar o valor que precisava.
Sei.
Foi isso.
E bom, depois que você colocou lá o seu projeto, ele já tá online, já tá rodando. Como que funciona, até meio que falando assim, tipo, da parte do dinheiro, assim, sabe, com relação ao site, como que funciona essa parte, assim, entre a plataforma e o artista, sabe?
Bom, no caso do Catarse, eles têm uma taxa, né?
Uhum.
Se eu não me engano, é de 13% essa taxa.
Do valor do projeto ou da arrecadação final?
Do valor da arrecadação final.
Aham. Uhum.
Então, é bom já ter isso em mente, até antes de você lançar sua campanha, já botar esses 13% dentro do valor da meta ali, já levar isso em consideração.
Sim.
Daí, eles transferem o dinheiro depois que a campanha acaba, eles transferem o dinheiro pra gente, já tirando essa taxa deles. E é isso, é super simples.
Sim.
É, tipo...
E daí toda a parte de produção, de gráfica, distribuição de recompensa, tudo com você daí.
Tudo que eles fazem é receber o pagamento dessas pessoas, por boleto, cartão de crédito, altas coisas. Daí, é só isso que eles fazem, tipo, eles recebem e repassam pra mim. Né?
Eles ganham em cima do seu trabalho, né? Então é isso que eles fazem.
Mas eu ganhei bastante coisa também em cima do Catarse, então tá tudo bem.
Ah, legal. E assim, tipo, você já teve algum projeto, você só teve dois projetos que deram certo, né?
Foram os dois que eu lancei e os dois deram certo. Ainda bem.
Mas você sabe o que acontece quando uma pessoa não consegue atingir a meta, assim, do projeto?
Então, depende de qual tipo de campanha que ela tá fazendo. Tem a campanha Tudo ou Nada, que você tem que alcançar a meta, senão você não recebe nada do que o pessoal já te ajudou. E tem a campanha tipo Flex, que funciona mais como uma pré-venda, assim, tipo, o pessoal vai te ajudando e mesmo se não alcançar a meta, você recebe esse valor e você envia os produtos para essas pessoas, né? No caso do Tudo ou Nada, se você não conseguir, você não faz o projeto, você não precisa enviar para ninguém.
Entendi. Mas no caso da Flex, como que funciona daí? O projeto ele vai acontecendo e você só consegue distribuir quando você alcança a meta?
No Flex você não precisa alcançar a meta. Se alcançar, legal, massa, mas se não alcançar, você ainda recebe o valor que você conseguiu arrecadar. Essa é a principal diferença. No Tudo ou Nada, se você não alcançar a meta, mesmo que várias pessoas tenham ajudado, você não vai receber nada.
Sim. Mas e na questão da Flex, assim, se você não alcança a meta e você recebe a grana, e como é que você faz daí com a produção da parada?
Bom, isso é uma coisa que a gente tem que pensar antes de lançar a campanha. Tipo, se não alcançar a meta, será que eu vou conseguir do meu bolso completar, né, o que falta?
Sim. Ah, daí
Daí.
você tem que estar com uma garantia, então, assim.
Sim, é bom pensar nisso. No meu caso, a minha primeira campanha foi Tudo ou Nada, e a minha segunda já foi do Flex. E eu escolhi o Flex porque eu achei mais tranquilo, sabe? Menos estressante.
Sei.
Porque como eu já tinha, assim, um público, né, me seguindo e tal, o pessoal que já queria, né, assim, já estava interessado nos meus quadrinhos. Então, eu já imaginava que eu ia pelo menos chegar na meta, sabe?
Sei.
Também eu não queria tanto essa pressão do tempo, né? E ter que ficar
Sim.
fazendo muita propaganda, que é bem cansativo essa parte
Sim.
de ter que ficar fazendo toda hora falando, né, do seu projeto para as pessoas.
Também tem toda uma parte de marketing, né, que você mesmo tem que fazer, né?
Sim, é muito importante isso. Tem, nossa, tanto de projeto legal que eu vejo que não consegue o financiamento porque o autor não fala do projeto.
Pois é.
Triste.
Às vezes eu dou uma navegada lá pelo Catarse e aí eu vejo um projeto super foda e daí quando eu vou ver, tipo, já acabou a campanha e não alcançou a meta, sabe? E eu nunca fiquei sabendo disso, sabe?
Pois é. Às vezes é um projeto que eu queria muito ter ele, né? Ter o livro. nas minhas mãos, mas não rolou. Mas é importante essa parte.
E como é que você trabalharia essa parte? O que você diria para as pessoas, assim, tipo, do marketing, assim, para o projeto? O que, que é importante fazer? O que, que é interessante? O que, que não é?
Eu acho que o mais importante é sempre falar do seu projeto, da sua campanha, todo dia. Procurar grupos, né? Grupos que são no mesmo tema, assim, do seu projeto. Tipo, se você vai lançar um quadrinho de terror, você procura as pessoas que curtem terror, né?
Sim.
E o que eu fazia era isso. Eu ia nos grupos lá no Facebook, cada dia eu postava num grupo diferente. Sim. E sempre postando na minha página também. Também é importante manter as pessoas atualizadas sobre o que está acontecendo na campanha. Tipo, se você chega em 50% da meta, é legal fazer um postzinho comemorando e tal, falando.
Bom as pessoas saberem também, né, como é que tá a produção e tal.
Sim, uma coisa que eu fiz também que deu muito certo foi incentivar o público a participar do meu projeto, de certa forma. O que eu fiz foi, quando eu tava fazendo a capa do meu quadrinho, eu não sabia quais cores que eu queria usar, sabe, pra pintar. Daí eu fiz uma enquete lá na minha página, perguntando, né, quais cores vocês iam achar legal e tal. E isso movimentou bastante e ajudou bastante também a chamar as pessoas.
Fazer um engajamento do público também, né?
Ah, sim. Outra coisa que eu fiz e que foi legal foi um sorteio. Um sorteio de uma aquarelazinha. Daí quem apoiasse o projeto tinha mais chances de ganhar esse sorteio. E também, no meio da campanha, uma das minhas opções de recompensa tinha acabado, né? Porque tem como você botar um limite de quantas pessoas podem receber certa recompensa.
Certo.
Daí eram chaveirinhos lá fofinhos e eles acabaram rapidão.
Certo.
Então, no meio da campanha, eu adicionei um tipo novo de recompensa, que era um outro tipo de chaveirinho. Que daí, quem não conseguiu, agora ia conseguir.
Legal. E essa parte das recompensas é muito difícil, assim, de você ficar pensando em várias coisas diferentes, assim, pra colocar?
Eu não achei muito difícil, não, porque antes de fazer as campanhas, eu sempre faço uma pesquisa. Eu fico olhando campanhas de outras pessoas, campanhas que deram certo. Daí eu vejo lá o que, que essas pessoas estão dando de recompensas. Daí é bom pra ter umas ideias já.
Sim. E o que, que você costuma colocar de recompensa?
Bom, é legal colocar coisinhas com valores diferentes, né?
Sim, sim.
No caso, as coisas mais baratas eu gosto de botar cartão postal, adesivo. Aí as coisas um pouquinho mais caras são prints, pôster. E as que são as mais caras são aquarelas originais.
Certo.
Sim, teve os chaveirinhos também. Assim, eu aconselho que as recompensas sejam feitas de papel, porque o frete é mais barato e é mais tranquilo. Pois é. Se tiver coisa que não é de papel, tipo caneca, blusa, daí já tem que enviar por PAC, é bem mais caro o SEDEX.
Entendi. Ah, e é uma boa dica pra galera, hein?
Sim. Por falar nisso, quando você estiver fazendo o orçamento da campanha, é bom lembrar do frete, né? Porque é um valor que vai somando, tipo, vai somando e fica um valor absurdo no fim das contas. E embalagens também. Na minha primeira campanha eu esqueci completamente de levar em consideração isso. Mas deu certo.
E também pensar que, tipo, alguém pode pedir de fora do país também, né?
Sim.
Chegou a acontecer com você ou não?
Aconteceu, mas na época que isso aconteceu, eu ainda não tinha a opção de cobrar o frete separado do valor da recompensa.
Certo.
Então, eu tinha que avisar para a pessoa, para ela adicionar um valor a mais, né, desse frete mais caro, junto do valor da recompensa. Eu tinha que, tipo, chegar na pessoa e falar isso.
Sim.
Aí agora não, agora já tem um sistemazinho lá, que a pessoa escolhe onde que ela tá, e daí, dependendo de onde ela estiver,
altera o valor.
Isso, automaticamente já tem esse valor lá. assim, tem uma coisa que é legal, que é convidar artistas para participar da sua campanha também. Uhum. Eu não sei se você já viu um pessoal que nas recompensas coloca lá kitzinho de prints de artistas convidados. Uhum. Sabe? Isso é legal porque os seguidores desses artistas vão ver que eles estão participando e vão se interessar também, né?
Assim. Entendi.
Então, acho que é bacana.
Uhum. E você chegou a fazer isso no seu projeto?
Eu fiz isso no Cerulean. É uma das recompensas estendidas. Ah, eu não falei disso, das metas estendidas. Tá, depois eu falo. era um postalzinho com uma ilustração do Two Minds. Uhum. Daí foi legal. Porque acrescenta, sabe, ao seu projeto um estilo diferente, né? De um artista diferente. Uhum. E dá uma ajudinha, assim, na parte da divulgação também.
É, né? Daí os fãs deles acabam conhecendo seu trabalho e acompanhando também, né?
E as pessoas que me seguem conhecem o trabalho deles também.
É, exato.
Então uhum. É uma troca legal.
Sim.
Uhum. Sobre o vídeo, eu acho que é legal fazer um videozinho bacaninho, assim, explicando o projeto. Uhum. Principalmente se você não for um artista muito conhecido ainda. Uhum. É legal que as pessoas saibam como você é, sabe? Vejam que você é uma uhum. pessoa real.
Sim, isso eu acho muito legal. Quando você vai ver o projeto das pessoas e você acaba... Você vê a cara do pessoal ali, né? Pois é. Tem projetos que às vezes que eu olho, assim, daí tem um vídeo que só mostra o projeto, assim.
Uhum.
Só imagens do projeto. E eu fico, pô, cadê o cara aí? Quero ver a cara dele, sabe?
Pois é, eu também tenho disso. E parece que você pode confiar mais, sabe? Que aquele projeto uhum. realmente vai ser um projeto legal, que a pessoa
sim.
tá tendo um cuidado, né, com esse projeto.
Uhum.
Pois é, acho importante, principalmente se for uma pessoa que tá começando ainda.
Uhum.
Se for alguém já super conhecido, famoso, aí eu acho que a pessoa pode se dar o luxo, assim, de não, de não aparecer. Mas é legal. Bom, tem uma coisa que eu... Foi um erro que eu cometi nas minhas duas campanhas, que eu acho que é importante falar.
Isso e que é muito bom falar, realmente. Os erros são boas coisas de se falar, que daí a galera não cai nos mesmos erros, né?
Sim, pois é. Que você... ter prazos bem realistas para as coisas,
uhum.
tanto para o seu projeto quanto para as suas recompensas. No caso das recompensas, eu nos meus dois projetos eu botei lá as recompensas de aquarelas, né, as pinturas de aquarela.
Certo.
Só que eu botei muitas, né? Então acabou que nas duas vezes eu atrasei essas recompensas, porque
entendi.
É um negócio que dá trabalho e tal. No Cerulean, que foi a primeira campanha, eu botei umas 30 pinturas de aquarela, achando que eu ia conseguir uhum. fazer tudo de boa. Mas claro sim. que não. E daí, no segundo, né, no Lacrimosa, eu já pensei, não, vou botar menos. Aí eu botei 15. Mesmo assim, foi
mesmo assim.
Bastante trabalho.
Pensa, você tem que fazer o quadrinho todo e ainda fazer mais essas peças.
Daí, próxima vez... Mesmo. Eu vou ficar mais esperto.
Próxima vez vai pôr 5, só.
Sim. Que
mas é uma coisa legal também, né? Porque quanto menos você coloca, também mais dá pra subir essa recompensa, né? O valor dela.
Sim, fica um negócio mais...
Mais exclusivo.
Assim. Exatamente. E sobre o projeto também, no caso do Cerulean, quando eu fiz esse quadrinho, ele era um quadrinho preto e branco. Uhum. Antes de lançar no Catarse e tal. Daí, uma das metas estendidas era colorir o quadrinho. E como eu ainda não entendia muito de quadrinhos, era a minha primeira publicação, eu achei que isso ia ser uma coisa super tranquila de fazer, mas
uhum.
não foi. E acabou atrasando bastante uhum. a entrega. Eu acho que eu fiquei com pequenos traumas dessa primeira campanha. Foi muito estressante. Uhum. Porque... Eu aprendi muita coisa, né, mas ao mesmo tempo sim. foi bem cansativo. Daí na segunda campanha eu quis fazer uma coisa bem mais simples pra descansar, mas ser um negócio mais tranquilo mesmo.
Sim.
Bom, sim, as metas estendidas, né, que a gente não falou.
Como que funciona isso?
É que tem a meta principal pro seu projeto E, idealmente, com essa meta principal, você consegue já financiar o projeto. Mas você pode colocar as metas estendidas, que são valores a mais. Que se você alcançar essas metas estendidas, você pode ou dar mais recompensas para quem apoiar, recompensas uhum. extras, ou você pode melhorar o seu projeto, tipo, uhum. botar uma capa mais dura.
Que nem a que você fez de colorir, né?
É, sim, mas uhum. é bom que sejam coisas mais simples e fáceis de fazer. Tipo, uma capa com um papel mais grossinho, é, ou então uma lombada mais... lombada quadrada, né? Uma coisa mais uhum. maneirinha, assim. É, ou então, o que muita gente faz é dar um adesivinho a mais pra quem apoia, dar Sei. Um postal, um print, essas coisas.
Ah, legal. E você falou aí que a primeira vez, o primeiro projeto foi meio traumatizante, assim. Eu acho que a parada do prazo deve dar uma pirada na cabeça, né?
Ah, dá bastante, porque...
Caramba, eu acho que ia ficar ansioso demais, cara, de fazer um projeto assim.
Sim, porque a gente mesmo já se cobra tanto, né, pra fazer um negócio bom e no prazo.
Uhum.
Daí tem as pessoas que apoiaram também, te cobrando, e é tenso. É bem uhum. tenso. Então, recomendo botar um prazo aí mais longo do que você imagina, sabe? Pra entregar.
Sim, sim.
Porque provavelmente vai atrasar um pouquinho, então, assim, tem chances, né, de acontecer.
Você falou que você trabalha como concept artist, né?
Uhum.
E os projetos, então, são... é um trampo à parte, né?
É... agora sim. No o Cerulean, eu fiz ele quando eu tinha acabado de me formar. E uhum. eu não sabia direito, assim, o que eu fazia da vida, sabe? Aí eu, ah, teve um Inktober lá, eu fiz, né, o quadrinho uma página por dia. Uhum. E o pessoal curtiu e deu essa ideia, ah, faz um catarse e tal. Aí eu, ok. Aí, uhum. tá bom. Aí eu pesquisei lá tudo e tal, e fiz. Aí eu acabei fazendo essa campanha do Cerulean, que foi um projeto grande e tal, né, foi o trauma que eu falei.
Uhum.
Então, eu só fiz esse projeto maior e tal, porque eu tava com mais tempo, né, nas minhas uhum. mãos. Daí o Lacrimosa, eu já tava trabalhando, né, como concept artist full time. Sei. E uhum. por isso foi um projeto bem menorzinho.
Menor.
Sim. Daí provavelmente os próximos projetos vão ser menores também, senão eu piro.
É isso que eu ia te perguntar, tipo, se você gosta, assim, desse método, assim, de monetizar seus projetos?
Eu gosto porque eu consigo ter controle sobre o projeto e eu consigo ter controle de tudo que tá acontecendo.
Uhum.
Tipo, sou eu que edito, sou eu que escolho o nome, sou eu que faço o texto uhum. e sou eu que vendo também.
Um projeto 100%
seu, eu gosto
seu,
disso.
Né?
É, eu curto ter uma coisa independente minha.
Sei.
Ter esse contato com o público, né? Um contato direto com o público. Uhum. Quando você vende, quando você faz propaganda do seu projeto e tal.
Sei.
Eu acho isso bem legal. E é por isso que eu gosto.
Legal.
Apesar do trabalho, né? Muito trabalho, sim. mas vale a pena.
Você acha que vale a pena, então?
Eu acho que sim.
Uhum.
Eu acho que tem muitas vantagens, sabe?
Uhum.
E como eu tenho um trabalho à parte, né, eu acho que ia ser um pouco... acho que ia ser um pouco chato ter que ficar lidando com editoras,
uh-huh.
sabe, ficar procurando, ficar negociando.
Sim.
Não sei. Eu prefiro mesmo fazer no meu tempo, sabe.
Sim. Isso é bem legal mesmo. Então, Catarina, para fechar, eu queria só te pedir, assim, que você fizesse uma síntese, assim, das dicas para você passar pra galera e alguém que esteja interessado em fazer um projeto, um quadrinho, um artbook. Quais são as dicas, assim, em geral, pra galera não esquecer e ter um projeto de sucesso, assim?
Bom, acho que a primeira coisa é você ter um projeto muito bem definido
uhum.
e você já compartilhar ele com o público antes mesmo de ter uma campanha. E quando você fizer a sua campanha, é muito importante você explicar direitinho pras pessoas do que se trata o seu projeto, como que funciona essa plataforma de financiamento coletivo e explicar que elas vão ganhar no fim da campanha, como que são as recompensas, tudo isso. E durante a campanha fazer muita propaganda, muita divulgação do seu projeto. É isso. E não ter medo de fazer uma campanha.
Isso eu acho que deve ser o maior problema, né?
Principalmente para quem ainda tá começando e não tem tanta experiência. Mas é suave.
Certo.
Assim, na medida do possível. Porque tem muita gente que acaba descobrindo o seu trabalho na própria plataforma mesmo.
Sim.
Do financiamento coletivo. Então, acho que você não precisa se preocupar se você não tem tantos seguidores.
Certo.
Se você fizer um bom trabalho de divulgação e se o seu projeto for realista, assim, se tiver tudo direitinho, vai dar certo, provavelmente.
Se ele for pé no chão, né?
Isso.
Não vá fazer uma salada de batata. Você sabe dessa história do Kickstarter?
Sim.
Então, pra quem não sabe, um cara fez um projeto no Kickstarter que ele ia fazer uma salada de batata. E o projeto saiu de controle porque o cara ganhou 1 milhão de apoiadores. Mas no final era impossível de ele mandar a salada de batata pra todo mundo.
É.
E pra quem quiser acompanhar seu trabalho, Catarina, onde que a pessoa vai te encontrar?
Agora eu tô usando mais o Instagram. Daí o meu nome lá é Catarinix. E tem a minha página no Facebook, que também é Catarinix. São esses dois os principais.
Legal.
Daí, sobre os meus próximos projetos, eu tô postando lá as novidades.
Já está rolando, então.
As
novidades estão rolando, né?
Estão começando a rolar.
Ah, legal. Então, pessoal, entrem lá e acompanhem o projeto e apoiem também, né? Sempre importante.
Sim.
Então, pessoal, essa sala 1604 vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha ajudado quem tem interesse em fazer esse tipo de financiamento. Eu queria agradecer a Catarina pela presença, muito obrigado.
De nada, obrigado pelo convite.
Aí, vai, imagina, foi um prazer. E, pessoal, não deixem de seguir a Revolution nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no canal do YouTube, e não deixem de acompanhar o revolutionnow.com.br. Se você não deu um like lá no começo do episódio, não deixe de dar agora, dá um like aqui pra gente, que ajuda muito ao nosso canal, ajuda muito a gente a produzir esse podcast pra vocês. E, é claro, não deixem de acompanhar o trabalho da Catarina, ela passou todas as redes aí, e também vai estar aqui no post o link para os trabalhos dela, beleza? Qualquer crítica que vocês tenham, sugestões, se vocês quiserem deixar uma mensagem pra Catarina, dúvidas, deixem aqui nos comentários. E é isso. Muito obrigado a todo mundo e valeu, um abraço e até semana que vem. Falou!
Falou!